Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Ultimamente, de algumas décadas para cá, novas áreas do conhecimento surgem. Algumas destas novas áreas, assim chamadas, são muito antigas. Algumas há mais de 1000 anos estão em formação, elas não tinham propriamente uma área de circunscrição, elas não tinham um corpo teórico específico, mas elas têm crescido muito nas especificidades. E uma dessas áreas nós veremos hoje, numa das expoentes nesta área, que é uma inglesa, a Elsie Crawford. Ela foi criada pela avó dela na Escandinávia, depois ela retorna a Londres. Interessante que as várias, o material dela, as várias entrevistas, ela sempre fala muito da infância da mãe, muito. A mãe dela surge muito nos trabalhos dela. E a Elsie, ela tem um olhar muito peculiar para a vida, para o mundo, para o trabalho. Nós veremos entrevistas dela, veremos também alguns elementos que eu vou partilhar a tela com vocês. Mas antes vamos fazer um breve prefácio em tudo isso. E para esse prefácio, eu gostaria de partilhar a tela com vocês para mostrar um pequeno vídeo lá do YouTube. Muito interessante este pequeno vídeo. Vou partilhar a tela com vocês. Prosseguindo então os trabalhos, após vocês observarem essa linda cabana idealizada, vocês observaram que ela, ao mesmo tempo que ela vai descrevendo a cabaninha dela, ela conta, ela aproxima a casa da vida dela. Vejam, não é mais um elemento dissociado, né? Ela nos diz que ela trabalha dentro da casa dela, que ela transformou a garagem em parte do estúdio dela, o ateliê dela, onde ela faz aqueles cerâmicos. Depois ela mostra parte do mobiliário da casa, canecas, e diz que parte daquilo ela mesma fez. Ela diz que na Califórnia, a parte de fora de uma casa é muito importante também. Então ela nos mostra como é o lado de fora da casa dela, os mesmos cuidados de acolhimento. Bem, à medida que ela vai nos mostrando isso, nós vejam que ela aparece também, não é apenas a casa. Nós temos acesso a ela, ao jeitinho dela. Ela nos diz que gosta muito de receber os amigos dela ali, que ela gosta de cozinhar e aparece ela fazendo essas atividades integrada. A casa se torna viva. Em alguns momentos ela está dentro da casa e tudo se torna uma única coisa. Em outras partes, não. Nós temos uma visão só da casa, da pequena cabana dela. Que, aliás, quando a câmera começa a nos mostrar e ela a narrar os elementos da casa, parece que se torna bem maior a cabana do que na realidade ela é. E a parte de cima, não é aquela banheira encostada, ela pode é banhada da luz da rua, muita luminosidade. Ela nos coloca vários elementos. Eu olhei aquilo, já fiquei muitas vezes na minha vida em cabanas, em vários lugares do mundo, e sei que algumas coisas ali me chamaram a atenção, né? Desde do conforto e outras por outras características. Por exemplo, a proximidade do monitor da TV, daquela lareira ali, aquilo ali é complicado no inverno, porque às vezes precisa a lareira funcionar toda a máquina e portanto, objetos sensíveis como um monitor precisa estar mais afastado. Mas ali, talvez apenas como decoração, ela tenha deixado. Nos mostrou também alguns aspectos rústicos da decoração. Vejam, o lar deixou de ser há muito tempo e para muitas pessoas em muitos lugares do mundo uma localidade que vai proteger o ser durante a noite para que animais ferozes ou para que pessoas que possam invadir que funcione como uma proteção a tudo isso. Em muitos lugares isso já não existe. Também deixou de ser um lugar onde simplesmente a família vai descansar e no outro dia vai recomeçar o trabalho que geralmente é fora. Hoje é muito grande o contingente de pessoas que adota o lar por outros princípios, muito diferentes daqueles que a gente estava acostumado a ver. O lar se torna um espaço muitas vezes público, o lar se torna um lugar de diferenciação, o lar adquire funções que usualmente ele não tinha. E tudo isso traz uma nova concepção a respeito da decoração interior, que se torna uma grande arte nos nossos dias, cada vez mais valorizada. Com os novos adventos tecnológicos, com os novos materiais que surgem, muito mais em conta, muito mais resistentes, muito mais bonitos, muito mais seguros, desde fios, cabos, até elementos de decoração, nós temos uma nova ciência, uma nova área a considerar. Uma das pessoas que muito tem contribuído para isso é a Elsa Crawford. Essa, hoje uma senhora, nascida em Londres, que se tornou ela lançou revistas sobre o assunto, ela trabalhou, ela tem uma história muito extensa nessa área. E eu selecionei alguns textos, algumas entrevistas dela para periódicos. Em português tem muito pouca coisa dela, quase nada. Consegui algumas entrevistas que nós vamos ver agora, trechos que eu selecionei para o nosso trabalho de hoje. Me chamou a atenção algumas em que ela fala, ela se esparrama e fala sobre outros assuntos, como, por exemplo, o livro que ela recomendaria. Já encomendei o livro, que é do Christopher Alexander, muito interessante pelo que eu vi, e encomendei para ler essa obra, que é um pequeno clássico. Mas vamos iniciar com essa autora. Deixa eu separar aqui. Ok, já estamos na página. Essa entrevista aqui, que ela deu para a Maison e Objeto, é uma publicação que escolhe entre os designers de interiores aqueles que estão se destacando. Em 2016, ela foi escolhida, Elsie Crawford, para nos falar sobre o trabalho dela. Ela foi escolhida desse periódico de francês. E o periódico, vejam as entrevistas com pessoas que trabalham com designers interiores, quase todas elas aproximam muito a subjetividade, a intimidade dessas pessoas com relação ao trabalho. Isso não ocorre. Você vai entrevistar um médico, você não começa uma entrevista dizendo: ah, tá, ok, por favor, me conte sobre o senhor, sobre como é a sua vida, como é que é a sua história. É menos usual, não é? Em geral, você já parte para o assunto. Você vai entrevistar um engenheiro também, você vai entrevistar um jurista também. No caso dos designers de interior, há essa aproximação. Uma das razões vocês acabaram de ver nesse videozinho tão acolhedor dessa menina que é uma ceramista, trabalha no seu ateliê dentro da própria casa dela na Califórnia, nos mostrando. É uma arte que, entre outras, né, mas essa é uma das muito específicas, que traz vida, residência, tudo para dentro de um amálgama. Uma das notáveis áreas da nossa época que tornam muito visível isso que nós trabalhamos nesse curso, o mundo como construção. Elsie, então, é convidada primeiro a falar um pouco sobre ela. Olhem o que ela fala sobre ela. Ela diz: olha, eu principalmente o que eu faço é projetar interiores. Na realidade, eu faço isso no meu estúdio, Estúdio Elsie, e que é muito mais do que isso que eu mostro aqui nessa exposição. Porque o que eu penso é que os interiores são, em última instância, o lugar onde nós vivemos. Vou repetir, em última instância, o lugar onde nós vivemos. Eles são muito mais do que peças do mobiliário. Na realidade, eles tratam da nossa vida interior, de como nós vivemos como seres humanos. Essa visão dela é nova. Esta visão que ela nos traz como um exemplo neste curso Mundo como Construção mostra uma das novas especificidades, uma das novas aberturas no horizonte para dias muito melhores, para dias inspirados, para dias mais bonitos. Tivemos até aqui, muitas vezes, para bilhões de pessoas que viveram neste planeta, muitas dificuldades quanto a isso. É recente a arte de transformar a própria casa num lugar acolhedor, num lugar onde você pode se desenvolver com paz, com inspiração, trazer o mundo para dentro da sua casa e a sua casa para dentro do mundo. Graças a pessoas como ela, uma das pioneiras e também um expoente nessa área. Então, a jornalista pergunta para ela como ela faria uma descrição do que há de filosofia nesse trabalho que ela desenvolve, né, e de como ela contaria do próprio trabalho. Vejam como é que ela faz um resumo. Ela diz assim: meu trabalho é sobre como tornar alguns dos edifícios mais habitáveis. Todo o trabalho centra-se, o estúdio, essencialmente no espaço do ponto de vista do ser humano dentro dele. Observaram? O trabalho traz, então, é o ponto de vista do ser humano que habita dentro desse trabalho. Olhem a diferença que isso acarreta. Desde aquelas construções, os aldeamentos medievais, depois, durante o final, quando já entramos nos anos 1700, 1800, pouco antes, 1600, a transição que é feita, mas que ainda a casa ainda precisava ser uma fortaleza. A casa ainda precisava ser um lugar de segurança, não era um lugar para conforto, muito menos um lugar para arte. Isso é novíssimo, não é? E um lugar de acolhimento. A casa precisava ser segura, a casa e mais recentemente limpa, um lugar de assentamento e muito pouca coisa mais. Para muitos ainda é assim. Para muitos a casa ainda é assim. Aos poucos, um contingente cada vez maior de pessoas começa a ultrapassar isso. E aí a casa não é mais vista de fora para dentro, mas de dentro, do ponto de vista de quem a habita. Ela diz: somos seres físicos. Em última análise, os prédios são uma estrutura para a nossa vida. É assim que nós abordamos a construção. Não é uma atividade intelectual. Você experimenta os interiores por meio do seu corpo. Vou repetir. Não é uma atividade intelectual. Você experimenta os interiores por meio do seu corpo. ou seja, uma fenomenologia corpórea, somática, corporeidade. A pessoa precisa estar subjetivamente bem dentro desse espaço, sem ignorar os elementos objetivos e funcionais que ele precisa ter. A jornalista pergunta para ela, porque, como eu disse no início, ela cresceu, ela nasceu em Londres, mas os pais dela tiveram, se eu não me engano, foram várias trigêmeos. E aí ela teve que se mudar para a casa da avó, dos avós dela, na Escandinávia, na Dinamarca. E então a jornalista pergunta o quanto isso influenciou perspectiva dela, o mundo dela. E ela responde que a influência foi, não foi, não, ela diz, não de uma maneira consciente. Ela diz, eu fui criada, e isso eu noto agora, naquele ideal da Dinamarca de um lar moderno, de um lar aconchegante. Os escandinavos, muito cedo, abordaram os móveis modernos do ponto de vista do uso dos materiais naturais. A madeira eles usavam muito no lugar dos metais. Os escandinavos, principalmente, eles desaprovavam o que chamavam de toque desumano, que é promovido pelo aço, pela frieza do aço. Então, assim, eu fui criada com esse sentimento. Além disso, a questão sobre a Escandinávia é que ela se tornou moderna em escala ampla, muito antes, por exemplo, da Grã-Bretanha, em escala nacional, né? Eu cresci acreditando que todo mundo era moderno. Ainda há uma grande lacuna, eu diria, entre a Suécia, a Dinamarca e a Grã-Bretanha. Bom, de fato, isso que ela coloca é bem interessante. Sabem, uma curiosidade que eu vou contar a vocês? Mais de uma vez já tentei fazermos aquelas nossas viagens de estudos para a Escandinávia, mas nós esbarramos em alguns impedimentos. Primeiro, as tarifas são muito altas. É muito caro viajar, levar um grupo para a Suécia ou para os fiordes que eles têm na Escandinávia, que são belíssimos. Ou cidades como a Dinamarca, os preços são muito altos, então aí a gente não declinou, né? Os grupos de viagem geralmente são constituídos por professores. E na própria Inglaterra é muito caro ir, mas a Escócia não. Interessante como a Escócia é bem mais em conta, a Irlanda também, e aí acabamos indo para a Escócia. Isso que ela fala é bem evidente. Se você vai para a Dinamarca com aqueles coloridos das casas e a maneira como são constituídas, é muito diferente daquelas casas dos aldeamentos da Inglaterra, que você vê uma sequência de casinhas geminadas, todas parede com parede, né, e todas com o mesmo desenho. E com a mesma coloração. Isso, só recentemente a Inglaterra começa a mudar esse modo de arquitetura. Havia uma razão para isso. A Inglaterra está dentro de uma ilha que teve muitos problemas históricos para assim se constituir. E ela notou isso. Desde criança ela nota isso e traz, quando ela volta para a Inglaterra, ela traz muito dessas concepções que vão influenciá-la. Lembrem o que ela fala, isso não a influencia de uma maneira racional, isso a influencia de uma maneira por dentro, né? Então, afetiva. Ela vê como é importante isso, não usar os metais, usar a madeira, o espaço de conforto, etc. E aí a jornalista pergunta, tá, você pode ilustrar isso, exemplificar como usar essa abordagem que você está falando? Vejam que resposta que ela coloca. Como isso é uma tradução que eu estou fazendo, às vezes há algum erro, algum problema, eu peço a compreensão de vocês. Ela diz assim, nós procuramos colocar no centro de tudo o bem-estar. o centro dos nossos projetos. Quando eu falo sobre bem-estar, certamente eu não estou me referindo a apenas uma espécie de spa. Por exemplo, o meu estúdio fez um pequeno trabalho, um empreendimento residencial em Hong Kong, chamado 226 Hollywood Road, que tratava de fazer uma conexão com aquela localidade. Então, não criou uma espécie de buraco na rua, que é muito comum na maioria dos empreendimentos que são feitos por lá. Os prédios são muito introvertidos e você acaba colocando a perder a sensação de que estão sendo habitados. Então, no interior dos apartamentos, nós partimos sempre da perspectiva da vida. Damos a eles uma linguagem forte, material, procurando garantir que houvesse uma combinação entre os materiais quentes, os materiais frios, porque todos nós desejamos ter uma conexão, um contato sensível, tátil com o lugar onde vivemos. Isso até os menores acabamentos. Procuramos nos certificar de que as janelas estavam abertas. Havia lugares onde poderiam colocar as coisas com maior facilidade e com maior praticidade, como muito espaço para um armazenamento. Tudo isso também faz parte do ser humano. Por isso, por essa fala dela, é que eu procurei abrir a nossa aula de hoje, mostrando uma cabaninha de madeira acolhedora lá no outro lado do mundo, na Califórnia, de uma pequena artesã que trabalha em casa, uma garota com seus 30 e poucos anos, mostrando que essa perspectiva que ela se coloca já não é algo localizado, já se esparramou por muitos lugares do mundo. Muitos lugares. Eu gosto muito dessas revistas de viagem, também revistas como A Natureza, que colocam jardins, e uma das matérias que tem sido veiculadas nessas revistas é o quanto pessoas começam a gostar de morar em escunas, morar em trailers, viajar em escunas, em trailers, por vários lugares do mundo, motorhome, né, como chamam, em vários lugares do mundo. Tem até um programa que vocês acham no YouTube de um rapaz que viaja pelo Reino Unido numa Kombi. Ele trabalha com culinária, faz comidas dos lugares onde ele chega, ele aprende. Olha, é lindo de ver essa série que tem com esse garoto no YouTube. Vocês acham facilmente isso lá. Vou partilhar a tela com os senhores para mostrar agora um pequeno encarte de um documentário feito com a Elsie Crawford. Bem, fizemos uma longa explanação agora, né, que vocês viram, desta casa na Serra do Ceará, em Guaramiranga, lugar lindo, um dos lugares lindos que nós temos no nosso belíssimo país. E o rapaz estava mostrando, observaram que agora a ênfase começa toda pelo lado de fora, diferente de como do primeiro vídeo, que era do lado de dentro para fora, agora foi de fora para dentro. E notaram que à medida que nós fomos entrando na casa, era como se tudo isso que está do lado de fora fosse entrando junto conosco, né? Ele frisou bem o garoto que estava nos mostrando a casa. Ele disse, olha, o telhado aparente. Agora, antes de eu passar lá para a parte de baixo da casa, que vamos ver aquele jardim interno, vamos entrar para ver. E quando você entra na casa, parece que você ainda está do lado de fora. Integração com o ambiente. Tudo isso é parte do trabalho desses novos designers. O título designer de interior logo vai perder suas funções, uma vez que essa questão de dentro e fora tende gradativamente a desaparecer. À medida que em vários lugares do mundo a questão da segurança, a questão da proteção começa a perder o sentido, quer dizer, a pessoa que habita dentro de uma habitação, ela não tem mais que se preocupar com invasão de animais selvagens, com fome atrás de comida ou invasores, bandidos que querem furtar, roubar, etc. Tudo mais. À medida que em muitos lugares do mundo se vai perdendo a existência, a função das casas começa a se modificar, como essa casa que nós vimos em Guaramiranga. Esse elemento dentro ou fora também começa a se diluir gradativamente. Em alguns trabalhos que a Elsa fez pelo mundo, e vocês viram o que ela falou há pouco sobre hospitais, né? Que você vai a um hospital e aquilo é opressivo. Estar ali é muito, para quem precisa se recuperar de alguma questão somática ali, às vezes não é o melhor lugar, e ela mostra o que ela vivenciou quanto a isso. Aqui em Porto Alegre nós temos um dos lindos hospitais, que desde a hotelaria até a apresentação se tornou uma referência na América Latina, que é o Hospital Moinhos de Vento, que não é distante aqui do Instituto. Ele é belíssimo, com jardins internos, tem uma parte dele que é suspensa, linda, com passadiços que ligam ao restaurante, e aliás, um restaurante que é um encanto, no meio de áreas verdes, ele é muito bonito. Colocar um piano nessa passagem no hospital, realmente ele é muito, muito bonito. Um novo conceito de hotelaria hospitalar, no sentido do acolhimento, e que ajuda muito a recuperação de quem está ali, para muitas pessoas, né? Não é para todos que isso é assim. Para aqueles para os quais isso já é assim, os designers se tornam realmente uma referência, e eles precisam estudar muito, eles precisam compreender engenharia, arquitetura, elementos de psicologia, elementos da dinâmica, da história das pessoas do lugar. A Crawford, a Elsie, ela coloca numa outra entrevista dela que eu separei, a entrevista a Designers, essa entrevista que eu separei aqui, um trecho bem pequeno, foi feita em junho de 2018, para Design de Interiores, é uma revista estrangeira, e ela, eles destacam uma frase que é da Elsie, que é assim, ó, a linha entre o meu trabalho e a minha vida é tênue ou inexistente. Vejam a tendência desses novos designers, como também das pessoas que habitam esses lugares. Não, a separação entre o que eles são e o lugar onde eles vivem é muito pequena. Cada objeto reproduz muito da própria pessoa. Quando alguns dos senhores já foram a várias semanas de estudos e viram o cuidado que se tem na construção do ambiente da semana de estudos, né? A Daide é incansável. A gente chega alguns dias antes e toda a equipe do hotel é mobilizada para isso, para os espaços, os vasos com flores colocados em determinados lugares, banners imensos de decoração. O último foi um lençol que um artesão aqui de Porto Alegre pintou. Nós fomos atrás dele, conversamos com ele, bem na parte, na região periférica aqui de Porto Alegre, encontramos o garoto. Ele até ficou meio assustado, gente, né? Nunca, eu acho que alguém aqui tinha procurado por ele. Nós, através de recomendações, chegamos até ele e dissemos, olha, queremos assim, as gaivotas, o mar. A ideia era que a pessoa que chegasse ao hotel naquele momento, lá na semana de estudos, em Ponta das Canas, ao olhar para aquele banner imenso, que era um lençol, né, que ele pintou, a ideia de transparência, já tivesse a ideia do Mar das Gaivotas lá atrás, como se transformássemos o auditório em algo invisível que desse já acesso ao mar. E tudo isso, e alguns já quiseram, inclusive, entrar no auditório. Ah, professora, eu quero ver como é que vai ser. E quando entraram, encontraram as janelões que davam acesso ao mar, tudo aberto. Já é parte do acolhimento, né? Toda essa preparação, de modo que quem viaja, e alguns colegas vêm de muito longe, vêm de lá do Amazonas, a Josefinha, a Cleide, vêm lá de longe, outros do Ceará, outros do Piauí, viajam, atravessam 4 mil quilômetros de Brasil para chegar até uma semana de estudos. O acolhimento para esses colegas, de modo que se sintam acolhidos, né? Já é parte dessas novas concepções de designers interiores que estamos estudando hoje aqui. Um novo capítulo dos novos construtores de mundo. Muito bonito isso. Bom, aí ela, nessa entrevista de junho de 2018, é perguntado a ela se ela recomendaria algum livro. Ela recomendou, aliás, já encomendei esse livro, e ele está fora de catálogo, vai levar um tempo até chegar, e nós vamos trabalhar aí, provavelmente, em alguns dos cursos, que é, ela recomendou Uma Linguagem Padrão, Cidades, Edifícios e Construção. É uma compilação com vários estudiosos, feita pelo Christoph Alexander. Um livro muito bonito, pelo que eu vi, as recomendações dele. Ele não tem em português, viu? Ele tem só em inglês, parece. Bom, aí ela disse que esse livro fala das pessoas e como elas vivem nesses espaços interiores. E aí a jornalista pergunta para ela se existe algum lugar assim que ela admira muito. E ela cita um lugar, Ketley's Yard, Jardim de Ketley, que fica em Cambridge, Inglaterra. Ela disse que esse lugar acabou de ser reaberto com uma extensão feita por Jamie. É uma galeria projetada sobre uma casa que ganhou um novo sopro de vida com esse acréscimo. Foi originalmente feito pelo curador Jim Edge. Depois teve uma extensão feita por outros autores. Eu amo como eles construíram com o tempo, mas ainda mantiveram o caráter do lugar. Embora mostre objetos e pinturas de uma maneira muito doméstica, tudo aquilo parece moderno em cada ponto do lugar. De alguma forma, tudo está no lugar certo. E isso faz com que você olhe para a arte, os objetos antigos, e nem percebe, de uma forma que tudo isso apenas ajuda a apreciar. Vejam, isso se dissemina, né? Se dissemina para todos os cantos e lugares. Uma coisa que me chama a atenção em muitos desses novos designers de interior, como a Elsie Crawford, é como eles misturam e aproximam todo o tempo a vida, o trabalho, o lazer. Eles integram esses espaços existenciais. Realmente uma das luzes para os novos tempos, muito bonita e assim, é um desejo, uma esperança que isso se esparrame, né, e que traga muita poesia para a existência. Ela, por exemplo, para a Casa Vogue, essa entrevista foi feita em junho de 2020, portanto, há poucos meses. Foi perguntado a ela se ela... primeiro foi dito a ela que ela era muito criativa, e foi perguntado a ela o que a movia. Olhem a resposta da Elsie. Quando eu era criança, e depois quando eu era editora de decoração, eu vi como os espaços, como os locais que habitamos, eles nos afetam, como eles mudam a maneira como nos comportamos e como nos conectamos uns com os outros. Fascinou-me o fato de que isso poderia ser um ponto de partida para o design, como uma criação de ambientes públicos, como os lounges que assinamos para o catálogo da Pacific em aeroportos, ou projetos sociais, como cozinhas comunitárias, o refeitório Félix aí no Reino Unido, e também em casas particulares. Hoje, mais do que tudo, o bom design deve procurar criar vínculos virtuosos, pois deve ser bom para as pessoas, para os usuários, para os fabricantes, e assim como para o planeta também. Este é o nosso desafio e esta é a nossa responsabilidade. E depois é perguntado para ela sobre as maiores dificuldades que ela tem encontrado, né? E ela diz que a maior dificuldade hoje para implementar todas essas ideias dela é que existe um mal entendido muito grande quando se trata deste assunto do trabalho dela. Ela diz assim, ó, às vezes é muito difícil defender as qualidades intangíveis de um projeto através do sistema frio, mensurável, típico das construções, onde aquilo que não se encaixa em uma planilha do Excel não vai contar, especialmente para lugares públicos. A arquitetura é vista como algo que agrega valor. A decoração raramente ganha este reconhecimento. Para completar, o design de interiores costuma ser pensado através de uma etapa final de uma obra. Por isso, é muito vulnerável à engenharia. Consequentemente, corremos o risco de erguer lugares sem alma, ambientes descuidados, mesmo em trabalhos supostamente sofisticados. A qualidade humana do espaço facilmente se perde ao longo do caminho. Isso que a Elsie coloca é muito interessante na história da engenharia. A engenharia, desde as construções das pirâmides, desde das construções lá na Ásia, na Pérsia, ela tinha seu lugar. Os arquitetos precisam trabalhar muito para conquistar um lugar ao sol quando a engenharia está constituída. Até há pouco tempo no Brasil, há poucas décadas, a arquitetura sofria com apelidos, com chacotas, com piadas. Não foi fácil a arquitetura conquistar o espaço dela ao sol, e que hoje é indiscutível, não é? Indiscutível, você vai construir algo, você já pensa no arquiteto, às vezes antes mesmo de pensar no engenheiro. E agora os designers sofrem muito com algo similar, é chamado engenheiro, é chamado arquiteto, e só então vai se pensar no designer de interior. Depois que o prédio está pronto, tudo montado, é que vai se chamar. E ela está dizendo aqui que esta é uma das maiores limitações. Nessa parte final, bom, agora arruma aqui por dentro. E vocês viram por quê? Partilhei a tela com vocês há pouco, mostrando uma linda casa, uma cabana em Guaramiranga, na Serra Cearense, que mostra essa integração externo e interno como uma única coisa. Ora, se você já constrói o prédio e depois diz para a pessoa agora arruma por dentro para ficar acolhedor, etc., você corta às vezes uma parte fundamental nessa construção. Observem como as áreas conversam, como elas se disseminam, como elas se ampliam e se distribuem. Nessas novas especialidades que temos, nesses novos trabalhos, novas profissões, novos horizontes tão bonitos que surgem nas nossas vidas neste momento. E aí é perguntado a ela como o ambiente, a sustentabilidade, que é um assunto sagrado nesse momento, a ecologia, uma preocupação praticamente em todo o planeta Terra, como é que isso aí influencia, né? E ela disse que a resposta dela é pontual e é taxativa, como grande parte hoje dos novos construtores de mundo. o cuidado, o amor com o ambiente. Isso inclui plantas, animais, pessoas, ideias. Se gerando uma nova perspectiva de mundo. Ela diz: eu sempre me interessei em como o design torna alguns valores visíveis e não gostei nunca de modismos ou daquilo que é descartável. Por isso, muitas das nossas obras permanecem intocadas ainda hoje, por anos. Eu trato os meus móveis como animais de estimação. Olhem que frase que ela colocou. Eu trato os meus móveis como animais de estimação. E ela cita muitos exemplos aqui de como isso ocorre. Não se trata de simplesmente... ela não trata os móveis, as paredes e nada disso como elementos mortos. Tudo está vivo. Tudo merece o mesmo cuidado que nós damos aos seres vivos. É muito bonito o trabalho da Elsie e vou partilhar a tela com vocês para mostrar mais um trecho, tá bem? Do trabalho da Elsie Crawford, que está. Observem como os mesmos elementos de novo vão surgir. Está bem nesse documentário, essa é uma parte do documentário que nós vamos ver agora, em que ela fala sempre da vida dela, ela mescla com o trabalho dela, está tudo vivo e conectado. É belíssimo a maneira como ela faz as construções existenciais dela. Após essa longa ilustração tão bonita do trabalho que ela desenvolveu, agora reformando um pequeno hotel na Suécia, observaram todos esses fatores que trabalhamos hoje aqui. Ela vai, ela conhece a história do lugar, ela quer saber dos usos, costumes, leva toda a equipe dela. Realmente um trabalho muito bonito e inspirador. Espero que tenham apreciado essa nossa aula de hoje com as muitas ilustrações. Vou desligar o gravador para que aqueles que quiserem falar possam colaborar.